Angela Campos tem 34 anos, é do Porto e está no Reino Unido. Chegou há 10 anos e depois de 6 anos em Inglaterra mudou-se para o país de Gales, onde está nesta altura, pertinho de Cardiff. Angela, vamos recuar no tempo, olhar para trás, para o fim de 2011, a altura em que deixa o nosso país e ruma ao Reino Unido, mais propriamente à Inglaterra. O que é que provoca esta mudança? O que é que a fez deixar o nosso país na altura?
No meu caso, eu tinha formação, tirei formação em Portugal como enfermeira, mas não foi fácil encontrar trabalho. O meu marido tinha um trabalho, mas não era o que ele procurava e nem mais uma vez, como tantos outros, infelizmente, nem tinha a ver com aquilo que ele tinha estudado. Tínhamos um filho pequeno, com ainda nem um ano nessa altura, e decidimos a nossa melhor hipótese, visto que eu não conseguia encontrar trabalho e ele não conseguia encontrar trabalho na área que ele queria, era tentar a nossa sorte cá fora, digamos assim.
E porquê? Porque o Reino Unido, porque a Inglaterra, para começar esta aventura, Angela?
Houve duas razões. Uma, para mim, mais pessoal, foi um país que eu sempre gostei, sempre. Eu não visitei muito Inglaterra antes de viver cá, mas gostava da ideia. A língua inglesa não era um problema para mim, nunca foi, logo, menos uma barreira. E a segunda razão foi a minha irmã, na altura em que eu vim, trabalhava para uma empresa de recrutamento. E a empresa que ela trabalhava recrutava enfermeiros e outros profissionais de saúde para o Reino Unido e para a Irlanda. Portanto, acabou por ser ela que me disse: pronto, tenta, porque é que não vais, porque é que não tentas? A sorte, e no fundo foi ela que me ajudou a fazer o processo de vir para cá.
Bom, e na verdade já lá vão mais de 10 anos. Quando deu início a esta aventura, alguma vez pensou que passados 10 anos continuaria no Reino Unido?
No início não, mas acho que, tendo eu um filho pequeno e depois tendo tido outro já cá, não muito tempo depois, acho que estávamos cá um ano e meio quando o nosso segundo filho nasceu, rapidamente percebi que era que isto ia ser o que eles conheciam. Não víamos oportunidades para voltar em Portugal, não víamos oportunidades quer de trabalho, quer de fazer uma vida em Portugal, por um lado. Por outro lado, começamos a criar a nossa vida, a nossa família aqui, e ao mesmo tempo começamos a fazer amigos, a conhecer pessoas, a conhecer os sítios.
A criar
E uma
raízes.
pessoa acaba por se... Exatamente. Esse é um termo perfeito. Começamos a criar raízes. E no fundo agora, tendo os nossos filhos mais velhos, 11 e 9 anos, já sentimos que não faz sentido voltar.
Já vamos falar desse futuro. Angela, ainda olhando para trás e para o início da aventura, como é que foi começar esta nova vida por Inglaterra?
Não foi fácil de início. Eu vim sozinha, começar a trabalhar cá, no fundo arranjar um sítio para morarmos, criar espaço para depois o resto da família se poder juntar. Foi duro vir para um sítio diferente, sem conhecer ninguém, não foi fácil. Por outro lado, como eu disse, o inglês não era um problema, portanto, pelo menos a língua não foi uma barreira. E depois foi adaptar à cultura, adaptar a costumes, adaptar a comidas diferentes. Foi preciso adaptar.
O que é que mais estranhou por aí, ou o que é que mais a surpreendeu quando chegou à Inglaterra? Já vamos assentar a reais no país de Gales.
Boa pergunta. Eu acho que o que mais me marcou, e até ao dia de hoje me marca, não foi tanto o que existia cá, foi o que me faltava. Eu sinto muita, muita falta, ainda no dia de hoje, de bacon e chouriça. Faz-me muita falta. Por isso, não sei, de alguma forma, eu sinto que me adaptei surpreendentemente bem, se faz sentido. De alguma forma, eu já tinha uma ideia de como é que ia ser, não sei explicar muito bem, e sinto que ao fim de poucos meses, No fundo, me sentia bastante adaptada.
E é preparada ou estava à espera que fosse um processo mais difícil e o facto de ter sido um bocadinho mais fácil do que aquilo que estava à espera também facilitou este processo? Porque a gestão da expectativa também tem um peso grande num processo como este, não é?
Exato, exatamente. E é isso mesmo. Eu, no fundo, vinha a pensar que ia ser algo mais difícil, algo mais diferente, digamos. E acabei por descobrir que não foi assim tão complicado, pelo menos para mim, pessoalmente.
Bom, a experiência em Inglaterra durou 6 anos, já percebemos que a família cresceu entretanto e mudam-se para o país de Gales, estão nesta altura perto de Cardiff. O que é que provocou esta mudança, Angela?
Bem, o que provocou esta mudança foi um capítulo um pouco estranho na nossa vida, um período de grandes mudanças pessoais. Fica um pouco difícil explicar. Eu diria que a principal razão para mim que me levou a vir ao País de Gales foi, de alguma forma, eu vim ao País de Gales, visitei, e houve algo que me chamou, houve algo que eu achei. É difícil explicar. Houve algo que eu achei que me atraiu a esta parte do mundo. E depois, vindo para cá e começando a vir cá, realmente notei a diferença entre a forma de ser e estar dos ingleses e dos galeses. A diferença é muito maior do que eu imaginava.
Portanto, houve aqui uma necessidade de fazer um novo processo de adaptação, ou de alguma forma, tudo o que aprendeu ao longo dos 6 anos que viveu em Inglaterra também ajudou nesta nova etapa da vida?
Ajudou, sim. E eu acho que essa diferença entre a forma de estar e ser entre os ingleses e os galeses ajudou ainda mais. Eu sinto que aqui as pessoas são muito, mas muito mais acolhedoras. Eu rapidamente, enquanto que em Inglaterra eu adaptei-me e sabia como estar, eu não me sentia assim em casa. Sentia-me bem, sentia-me estável, mas não me sentia em casa. Ao passo que quando vim para o País de Gales, rapidamente eu me senti em casa. Tinha algo diferente, é daquelas coisas que é preciso uma palavra que eu acho que não existe. Havia ali algo diferente que me fez sentir: é aqui, estou bem aqui.
Neste processo de adaptação, e apesar desse sentimento de pertença, desse sentimento de casa, o que é que mais a surpreendeu nos galeses, no que toca a hábitos, costumes? Apesar desse sentimento de casa, algum ao qual nunca se tenha habituado e adaptado, Angela?
Não me ocorre nada que eu não tenha adaptado. Se formos a pensar no que mais me surpreende, eu diria que são as artes. Os galeses são muito, muito virados para as artes, cantar e esculturas, e há muito em termos de artes neste país. E, inclusive, eles têm um festival próprio das artes todos os anos. Em relação a algo que eu não me tenha adaptado bem, pessoalmente, não há assim nada. Se formos a ver, por exemplo, o meu marido, ele não se adaptou muito bem a viver, melhor dizendo, ele não, ainda não gosta muito de conduzir cá em certos sítios, porque é um país com muito montanhoso. Ao passo que, para mim, tendo crescido no sítio onde cresci e tendo-me adaptado e tendo aprendido a conduzir nesse tipo de ambiente, para mim não me fez diferença. Inclusive, eu gostei, achei, para mim funcionou.
Bom, e nesta falava agora da questão da condução, até isso é diferente, porque senão não se conduz como em Portugal, não é?
Exatamente. Eu aprendi a conduzir em Portugal, tá pronto. E eu vindo para cá foi uma das coisas que eu pensei: isto vai ser um pouco complicado adaptar-me a conduzir do lado oposto da estrada. Curiosamente, mais uma vez, não foi tão complicado como eu pensava. Eu acho que em termos de sinalética e de instruções na estrada, pelo menos onde eu comecei a conduzir em Inglaterra, estava muito bem sinalizado, muito bem estruturado. Então, de alguma forma, mais uma vez, rapidamente me ajustei. O ambiente prestava-se a isso e ajudava uma pessoa a perceber onde é que tinha que se colocar na estrada, se é que faz sentido. Então, acabou por, mais uma vez, ser uma coisa que eu achei que ia ser mais difícil, que na realidade foi relativamente fácil.
Que toca ao país de Gales, algum hábito, algum costume, alguma tradição que seja muito diferente daquilo a que estamos habituados e queira partilhar connosco, Ângela?
Eu diria que essa tradição das artes foi algo que me deixou bastante surpreendida. Uma coisa em particular que os galeses gostam muito é canto coral. Há grupos de canto coral por todo o lado neste país. E é algo que eu acho fascinante, acho que é bonito, não sei explicar mais uma vez, é algo que se sente mais do que outra coisa, é muito bonito. E também a forma como, regra geral, as pessoas aqui são acolhedoras e incluem, e a forma como as pessoas gostam de contribuir para a sua comunidade. Há muito voluntariado, muitos sítios onde a pessoa pode juntar-se de alguma forma à comunidade e contribuir. E eu acho que isso é excelente.
Ângela, já percebemos que a família cresceu desde que deixou o nosso país. Eu falava há pouco até dos filhos mais velhos e do facto de não fazer sentido, pelo menos por enquanto, regressar. Filhos de pais portugueses a crescerem num país diferente do nosso, como é que se lhes vai passando testemunho? Como é que se lhes vai ensinando o que é ser português, o que é a Portugalidade? Isso é uma preocupação vossa?
Sim, eu diria que nem sempre é fácil. Uma das coisas que fazemos é tentar o máximo possível falar português em casa. Para os filhos mais velhos, nem sempre funciona. Muitas vezes a conversa com eles eu falo com eles em português e eles respondem em inglês. Tentamos insistir um pouco, mas também nem sempre é possível. Outra coisa que temos livros sobre a história de Portugal, livros em português, vamos tentando ver programas em português, tentando, no fundo, incluir no dia a dia coisas que tenham a ver com, no fundo, a terra onde nós somos. E, mas claro, está a comida portuguesa também, de vez em quando, convém juntar a mistura.
E assim se vai passando o testemunho. Em termos profissionais, como é que está a sua vida profissional? Portanto, ficamos logo a saber no início que é enfermeira. Tem exercido a sua profissão ao longo destes anos?
Durante os primeiros 7 anos trabalhei como enfermeira. Passado, portanto, a coisa de 3 anos e meio, mais ou menos, acabei por ter que dar um passo atrás por questões de saúde e ficar por casa, no fundo, trabalhar por conta própria, no fundo. Deixei a enfermagem para trás, pelo menos temporariamente. Comecei a trabalhar por conta própria, simplesmente
Quer
por questões
falar-nos um
de saúde.
pouco do projeto que tem em mãos?
Neste momento tenho várias coisas que eu já fiz ao longo do tempo. A maior parte delas tem a ver com vender, por exemplo, na Amazon e outros, no eBay, coisas assim desse género. De momento estou a aprender uma coisa nova em relação a trading de mercados financeiros e essas coisas, e investimentos.
Bom, isto aqui é uma mudança e tanto em termos profissionais, não é?
Sim, é verdade.
Mas porque se cansou da enfermagem, procurou um novo caminho, o que é que provoca esta mudança de rumo?
Lá está, foram problemas de saúde que levaram a ter que dar um passo atrás de enfermagem. E depois, em relação às várias coisas diferentes que fui fazendo ao longo dos anos em que não estive a trabalhar como enfermeira, sim, diria que é procurar algo que eu goste e algo que eu consiga fazer bem, no fundo.
É difícil quando temos que deixar de fazer aquilo de que gostamos.
Sim, é difícil, mas às vezes as decisões têm que ser feitas e pronto, uma pessoa faz a melhor decisão que pode, não é?
Bom, e procura-se um caminho no qual se possa encontrar a realização. Eu disse logo no início que está pertinho de Cardiff. Se a fôssemos visitar, onde é que nos levava, Angela? O que é que tínhamos que conhecer por aí?
Essa é uma excelente pergunta. Eu diria que se me viessem visitar, há um sítio ao qual eu definitivamente levo toda a gente. Chama-se St. Fagans e basicamente é o Museu de Vida Galesa. E é um museu principalmente ao ar livre. Tem um edifício com coisas interiores, mas a vasta maioria do museu é ao ar livre. Porquê? Porque são casas. O museu juntou casas de todo o país de Gales, literalmente, tijolo por tijolo, pedra por pedra, transportaram-nas para aquele sítio. Casas com 500, 600 anos de idade. E pronto, montaram-nas todas de volta naquele sítio, onde explica de onde é que elas vêm, o que é que aconteceu, e dá para ver como é que as pessoas viviam E eu acho aquele sítio absolutamente fascinante, além de que, claro, um museu ao ar livre é sempre interessante e é um dia bem passado.
Aqui fica uma bela sugestão que, pelo que percebo, dará também para conhecer um pouco melhor, a vida deste país. E a ideia no futuro é continuar por aí, Angela.
Sim, portanto, temos construído a nossa vida aqui, temos estado a juntar dinheiro ao longo dos anos para nos estabelecermos aqui e é por aqui que a gente tenciona manter-se, a menos que alguma coisa mude muito radicalmente. Espero que não.
Qual é que tem sido a maior aprendizagem desta última década, destes últimos 10 anos?
Ah, maior aprendizagem. Se por um lado o mundo é mais pequeno, porque é tão fácil. No fundo, estamos nós, eu aqui e você aí, e estamos as duas a conversar, não é? O mundo tornou-se mais pequeno, mas ao mesmo tempo que a presença física e o poder estar com as pessoas também é importante. Portanto, estando noutro país e só podendo visitar a família e amigos em Portugal, ocasionalmente, consoante a vida deixa, sente-se ao mesmo tempo que o mundo é pequeno, como eu dizia, e podemos usar tecnologia para nos manter em contacto, mas ao mesmo tempo que o mundo continua a ter distância e que para podermos estar com as pessoas fisicamente, nem sempre é fácil, estando aqui e nota-se essa diferença.
E foi mais difícil ser portuguesa no mundo durante os últimos 2 anos por causa da pandemia?
Eu diria que não. Por um lado, estando aqui já há mais de 10 anos, eu já estava adaptada e, portanto, se calhar se eu tivesse chegado mesmo antes da pandemia, teria sido muito mais difícil. Por outro lado, lá está. Estávamos todos no mesmo barco, todos tivemos que ir para casa e usar tecnologia para continuar as nossas vidas e, portanto, não senti que fosse mais difícil. Foi difícil a vida em geral, não é? Mas não diria que tenha sido mais difícil ser portuguesa.
Saudades do nosso país, Ângela. O que é que sente mais falta de Portugal?
Lá está, sinto falta de poder passar tempo com a família e amigos. Definitivamente sinto falta da comida. Às vezes, só simplesmente de ouvir a língua, ouvir pessoas a falar a nossa língua também faz diferença. E, claro, tendo crescido em Portugal e tendo, apesar de tudo, a cultura portuguesa e a diferença entre a vida cá e a vida aí e aquele sentimento que está ali a faltar qualquer coisa, é saudável, lá está, é saudável.
Faz parte desta experiência de ser portuguesa no mundo. Só falta uma palavra, Angela, que melhor resume a sua história. Quando pensa em tudo que viveu nesta última década, qual é a palavra que melhor resume, que melhor define a história de portuguesa no mundo que está a escrever aí no Reino Unido?
Uma palavra. Eu diria, como tantos outros portugueses, passados, presentes e futuros, eu diria aventureira. Veio-me esta palavra pensando nos descobrimentos. No fundo, o que é que os portugueses fizeram? Puseram-se em barquitos pequenos e foram por aí afora à descoberta. E, no fundo, sinto que foi o que eu fiz, o que a minha família fez. Não num barquito, mas num avião, e fomos por aí afora à descoberta, à procura da nossa vida, à procura do nosso lugar no mundo e no fundo é isso.
Bom, e que a aventura continue. Muito obrigada. Ângela Campos está pertinho de Cardiff, no país de Gales. É uma portuguesa no mundo desde 2011.